As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Orlando Filipe, antigo presidente da Junta de Monsanto, Conselho de Alcanena, foi encontrado sem vida dentro de um tanque de cera, estrutura integrante de uma fábrica de velas situada naquela freguesia, precisamente uma empresa de que era proprietário. O alerta foi dado pelas 11h20 da manhã desta quarta-feira, sendo que foram mobilizados cerca de 15 bombeiros e 6 veículos de apoio, para além da Guarda Nacional Republicana, que está a apurar as circunstâncias desta trágica ocorrência. Para além do percurso, enquanto independente na condução daquela junta de freguesia, Orlando Filipe também se destacou no desporto, em particular no futebol, assumindo-se como um dos rostos do grupo desportivo de Monza. O Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém fez saber em comunicado que não é expectável a submersão de áreas contíguas ao leito do Rio Tejo, naquela que é a mais recente avaliação ao impacto do mau tempo que se fez sentir na região. Nesse sentido, a Comissão Distrital de Proteção Civil, após análise da situação, determinou a passagem ao nível de alerta azul do Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo. Ainda assim, há registro para um conjunto de transtornos, desde logo na Estrada Municipal 521, entre Dornes e Valserrão, Conselho de Ferreira do Zêzere, via onde houve registro para um deslizamento. Para além desta ocorrência, há impedimentos na Estrada Municipal 1348, que liga Ribeira de Santarém a Val de Figueira, condicionada com lençóis de água, fenómeno que também está patente na Rua de Maravilha e na Estrada Nacional 365, em Reguengo do Alviela. Está em causa, sublinha-se, o Conselho de Santarém. Já na Golgã, registro para transtornos relativos à Estrada dos Lázaros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Tribunal de Santarém condenou a condutora que atropelou um grupo de peregrinos em Moitas Venda, Conselho de Alcanena, em 2018. A mulher, hoje com 30 anos, seguia no seu automóvel quando atingiu 5 pessoas, sendo que uma das vítimas, um homem residente em Salvaterra de Magos, acabou mesmo por falecer. Agora condenada, cometeu um crime de homicídio por negligência grosseira, omissão de auxílio e ofensa à integridade física. Recorde-se que a mulher seguiu marcha mesmo após ter apercebido do embate fatal, tendo sido apanhada pela Guarda Nacional Republicana na sequência de novo acidente, nesse caso na A23. Refira-se que a mulher é bombeira, curiosamente condutora de ambulâncias de doentes não urgentes. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, assegurou aos microfones da ERTE que a prestação de socorro à população nunca esteve em causa face aos transtornos causados pela inoperacionalidade dos 4 veículos de emergência pré-hospitalar, viaturas que avariaram quase em simultâneo, inclusivamente a que pertence ao INEM. Entretanto, como já sublinhado pela ERTE, foram colocadas ao serviço 2 ambulâncias da Cruz Vermelha, ainda com o reforço de mais um veículo da Corporação dos Bombeiros de Sardual. Anabela Freitas fez então um ponto de situação.
O Corpo de Bombeiros de Tomar tem 4 ambulâncias de emergência pré-hospitalar, sendo que uma das ambulâncias é a do INEM, que resulta de um protocolo que foi celebrado em 2018 com o INEM e foi colocada aqui em 2018 uma ambulância nova, portanto com 4 anos. As outras ambulâncias têm todas uma idade entre os 4 e o máximo 8, 9 anos. Assim que a última ambulância, que é a mais antiga, que foi adquirida em 2014 pelo Executivo, avariou na noite de sexta-feira, imediatamente informámos quer o INEM, quer o Centro de Operações Distritais de Socorro de Santarém, bem como o Centro de Operações de Doentes Urgentes, no sentido de fazerem imediatamente a triangulação, caso acontecesse alguma coisa no Conselho de Tomar, serem chamadas as outras corporações de bombeiros, e foi o que aconteceu. Entretanto, na segunda-feira entrou ao serviço uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa, que nós solicitámos se a Cruz Vermelha nos podia auxiliar neste momento. Essa ambulância tem estado ao serviço com uma tripulação da Cruz Vermelha. Entrou ontem uma segunda ambulância da Cruz Vermelha ao serviço e entrou ontem também uma ambulância que nós solicitámos ao Corpo de Bombeiros do município do Sardual. As previsões que temos são, ao final do dia de hoje, uma das nossas ambulâncias ficará concluída, ficará pronta. Esperamos que até ao final da semana uma segunda ambulância nossa fique também operacional. As outras duas já estão há algumas semanas, porque são avarias mais complicadas, já estão a... Não temos ainda previsão porque estão nas oficinas à espera de peças. Há também falta de peças, E, portanto, é esse o ponto de situação. Sendo que a ambulância do INEM, nós logo durante a noite de sexta-feira e durante o fim de semana, solicitámos ao INEM que nos colocasse aqui uma ambulância de reserva. A ambulância de reserva do INEM também está na oficina e, portanto, que também há a guardar peças. É expectativa também, mas isto aqui sem grande certeza, de que seja colocada ao serviço no final também desta semana.
Tal como referida, Anabela Freitas quis reforçar que a prestação de socorro nunca esteve em causa, sublinhando ainda que Tomar é o segundo concelho do distrito de Santarém com maior número de ocorrências.
A prestação do socorro em Tomar nunca esteve em causa. Porque da mesma maneira que, mesmo quando não há estes constrangimentos ao nível das ambulâncias, às vezes vêm corporações, outras corporações prestar o socorro a Tomar, aquilo que houve aqui foi um reforço e um pré-alerta das outras corporações para se deslocarem a Tomar. E pronto, o ponto de situação é precisamente este. As ambulâncias não são muito velhas, mas eu gostaria também de dizer o seguinte: Tomar é o segundo concelho do distrito de Santarém que tem o maior número de ocorrências e, efetivamente, não sendo antigas as ambulâncias, os números de quilómetros já são significativos, e esta é uma situação que ocorre quase diariamente à avaria das ambulâncias. O que é certo é que rapidamente são reparadas. Juntou-se agora aqui esta questão de as próprias oficinas, e nós não temos capacidade para as arranjar nas oficinas do município, e, portanto, estão em empresas privadas, estão também com dificuldade de obter as peças para proceder à reparação.
É assim expectável que a normalidade regresse à Corporação dos Bombeiros de Tomar até final desta semana, no que à capacidade de veículos diz respeito.
Rádio R, informação.
Ainda não estão apurados os resultados das análises das amostras de água que a Agência Portuguesa do Ambiente recolheu no Nabão. Assim foi no recente 13 de dezembro, num dos piores dias daquele rio, no que ao impacto da poluição diz respeito. Nessa altura, a ERTE direcionou um pedido de esclarecimentos à APA, que, entretanto contactada, adiantou que as análises ainda estão em processo laboratorial, sendo expectável que assim continue durante mais alguns dias. O objetivo passa então por identificar micro-organismos que possam determinar quais os focos de poluição que invadiram o Nabão por altura da precipitação intensa que se fez sentir na semana passada. A água, recorde-se, ficou quase completamente escondida por um manto de espuma, só por si indicativa de que houve novamente a prática de crime ambiental contra o Nabão. O Chega aproveitou a recente sessão da Assembleia Municipal de Tomar para alertar para o que considera como um aumento da criminalidade que afeta a vida da maior parte da população. O documento foi apresentado por Américo Costa, eleito naquele órgão nabantino, que pede o reforço dos efetivos da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana e ainda na instalação de câmaras de vigilância, pedidos esses chumbados pelo Partido Socialista e pela Coligação Democrática Unitária. Américo Costa deu conta de assaltos a residências e estabelecimentos.
O Conselho de Tomar assiste a um aumento da criminalidade que afeta a vida da maior parte da sua população. As estatísticas podem dizer o contrário, mas tal deve-se ao facto dos lesados não apresentarem queixa-crime, muitas vezes, por falta de recursos financeiros ou por não acreditarem nas instituições. Existem motivos para estarmos todos preocupados com esta situação. Exigir ao Ministério da Administração Interna o reforço dos efetivos da PSP e da GNR, tendo em consideração a população existente. Que seja elaborado um plano municipal de segurança com projetos e ações em articulação com o Governo Central e demais instituições ligadas à segurança pública. Que seja analisada a possibilidade de instalar câmaras de vigilância monitorizadas na cidade de Tomar. Seja adotado um plano estratégico de iluminação visando dar maior segurança a pontos cruciais de circulação, principalmente nas áreas de jardins, ermos e bairros da cidade. Implantação de um programa de combate ao consumo de droga, articulando e colaborando com os órgãos de segurança em todas as suas ações.
O Bloco de Esquerda, refira-se, optou pela abstenção, sendo que Paulo Mendes, eleito pelo BE, justificou esta posição com o exagero da moção do Chega, em especial quando fala em criminalidade que afeta grande parte da população.
Eu não consigo concordar com o primeiro parágrafo, que diz que o Conselho de Tomar assiste ao aumento da criminalidade que afeta a vida da maior parte da população. Quem ler este parágrafo, a maior parte da população de Tomar está a ser afetada por criminalidade, parece que nós estamos a viver numa zona de conflito ou num país em guerra e, portanto, acho que é manifestamente exagerado.
Chega aqui a apresentar-se uma moção na Assembleia Municipal de Tomar-se a pedir mais efetivos na PSP e ainda a instalação de videovigilância.
Rádio F, a primeira a informar.
Bruno Graça, eleito da Coligação Democrática Unitária na Assembleia Municipal de Tomar, apresentou uma moção onde exige que os CTT prestem um serviço público de qualidade, assegurando que nesta altura, no território nevantino, essa avaliação é negativa, justificando com atrasos de cerca de 2 semanas na entrega de correspondência. A moção, que mereceu a concordância de todas as forças políticas, à exceção do Chega, que se absteve, pede a intervenção da Autoridade Nacional de Comunicações, assim como expressa a necessidade de se contratar mais trabalhadores para o Centro de Distribuição Nevantino, que, nesta altura, tem 22 funcionários efetivos e 12 com vínculo precário, assegurou Bruno Graça.
Não só é um problema nacional, mas também que o nosso concelho sofre, sofrem os cidadãos e sofre a economia, os pequenos e os grandes empresários, com todos os atrasos que continuam a verificar sobre este serviço do nosso concelho. Como nós dizemos, o Conselho de Tomar não é exceção a este mau serviço público que é prestado a nível nacional, uma empresa privatizada que é o CDTs. A população do Conselho há muito que vem sentindo intensamente a degradação dos serviços dos CDTs e as suas consequências. Atualmente, no Centro de Distribuição Postal de Tomar operam 22 trabalhadores efetivos, 12 trabalhadores com vínculo precário, 36% do total dos trabalhadores, para darem resposta a 28 giros instituídos. Para qualificar o serviço postal, o nosso conceito são não só precisos mais carteiros, como é necessário acabar com o recurso à precariedade laboral para satisfazer necessidades permanentes de trabalhadores, o que causa grande instabilidade laboral, pessoal e familiar. Manter a atual situação é aceitar que as populações e a economia sejam fortemente penalizadas, pois veem o seu correio ser entregue muitas vezes com atrasos superiores a 2 semanas. Os CDTs, embora sejam atualmente uma empresa privada, têm obrigações para com o Estado português e deve cumpri-las. A Assembleia, portanto, o que nós propomos é que se manifeste ao Governo a insatisfação pela insuficiência da qualidade dos serviços de distribuição postal que são prestados no nosso concelho, que se solicite à ANACOM a sua intervenção exigindo a qualificação de serviço público postal, e manifestar a solidariedade aos trabalhadores CDTs na sua luta por salários justos, pela sua qualificação e melhores condições de trabalho, pelo preenchimento dos postos de trabalho vagos, pela admissão de trabalhadores em número suficiente para que os CDTs voltem a prestar um serviço postal de qualidade e que volte a ser motivo de orgulho, quer para os trabalhadores que o prestam, quer para as pessoas que o usufruem.
Coligação Democrática Unitária de Tomar aqui a pedir-se mais reforço de funcionários no Centro de Distribuição do CTT de Tomar.
Rádio R, informação.
O município de Tomar está a analisar as cerca de 80 candidaturas que deram entrada nos serviços no âmbito do concurso para o provimento de uma vaga na categoria de técnico superior à área de assistência e serviço social. O processo promete ser demorado, como explicou em reunião do Executivo o vice-presidente da Câmara, Hugo Cristóvão. Ainda sobre a área social, o eleito do Partido Socialista deu conta de que a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens será transferida para o remodelado edifício da Navância, estrutura que, num futuro próximo, também deverá concentrar os serviços sociais do município. Assim o disse Hugo Cristóvão.
Estão concluídas, no essencial, as obras no pavilhão ou no edifício na Bância, para onde pretendemos transferir, aliás, desde o início que está pensado assim, transferir as instalações da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, ou portanto, os serviços, transferir para essas instalações, e com essa transição vamos avaliar, enfim, a melhor solução mais possível, mais definitiva para os restantes serviços, ou seja, para os nossos serviços sociais, efetivamente. Sendo que, neste momento, o mais provável é que ocupem as instalações que ficam vazias, que ficam, portanto, vagas com a saída da CPCJ, uma vez que não há ainda, como gostaríamos, é essa a intenção mais definitiva, que passem a ocupar também o edifício da Bância, mas como neste momento essa não haverá condições para que a equipa possa ocupar na totalidade, será à partida a solução do edifício de escavação.
Hugo Cristóvão, aqui numa abordagem à área social no Conselho de Tomar, sendo que o renovado edifício da Navância deverá então receber os serviços sociais da autarquia navantina.
Rádio Air, informação.
Um homem com idade aproximada aos 85 anos perdeu a vida na sequência de um acidente com um trator. Aconteceu pelas 9h30 desta quarta-feira na localidade de Biscainho, Conselho de Corus, sendo que a vítima estava a manobrar aquele veículo em terreno agrícola quando houve registro para um despiste com sequente capotamento. As forças de socorro foram mobilizadas para o local, mas já não foi possível inverter o quadro clínico da vítima. O óbito foi ali declarado. Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a operação de remoção do cadáver foi feita pelas 11 horas. E assim finalizamos esta edição. Continue deste lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt. We'll be right back.